Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 15 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que anunciou que vai disponibilizar umas séries interativas para criançada lá na plataforma. Na verdade, né, isso de série interativa foi uma coisa que a Netflix tinha testado já faz um tempo, até cheguei a comentar por aqui, e parece que esses testes deram certo. E isso porque ela falou que fez uma parceria lá com o estúdio Telltale Games, e o resultado disso, né, o primeiro resultado é uma história interativa do Minecraft que deve ser lançada ainda nesse ano. Essa história vai contar com 5 episódios que vão se desenrolar de formas diferentes, né, dependendo das escolhas de quem estiver assistindo, e dizem por aí que deve pintar também no ano que vem uma coisa parecida, só que de Stranger Things. Bom, e enquanto isso, lá na China, a Didi Chuxing anunciou uma medida meio estranha para tentar combater, né, como resultado, na verdade, daquele caso em que o motorista matou uma passageira. A empresa falou que a partir de agora, quando começar a madrugada e até as primeiras horas da manhã, os motoristas só vão poder pegar passageiros que tenham lá o mesmo gênero que eles. Já uma outra medida bem mais eficaz, né, que eles também anunciaram, foi a adoção de um sistema que vai deixar o passageiro compartilhar ali o andamento da rota com o contato de emergência dele que ele cadastrar lá no aplicativo. E ainda sobre a China, o país determinou que a partir do ano que vem, todo o carro que circular por lá vai ter que usar um chip RFID no vidro da frente. Esse chip, claro, né, vai permitir o rastreamento dos veículos e, pelo menos em teoria, a ideia do governo é usar os dados para tentar melhorar o trânsito e combater lá o aumento de ataques terroristas com carros. E ainda sobre o mercado automotivo, a Uber confirmou a contratação do Daniel Denker, que era do Facebook, né, ajudou a desenvolver o Facebook Live. Lá na Uber, agora, ele vai passar a atuar como diretor de produtos voltados para os motoristas, que era um cargo que estava livre lá, desocupado na empresa desde dezembro do ano passado. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que ontem a rede confirmou a saída do Elliot Page, que era o líder de comunicação e de políticas públicas da empresa. Ele estava lá na empresa há 10 anos e foi bem importante lá na resposta do Facebook depois do escândalo da Cambridge Analytica, e pelo menos por enquanto ninguém sabe para que empresa ele vai. E ainda sobre o Facebook, a rede atualizou ontem lá o roadmap do fim do suporte do WhatsApp a plataformas mais antigas. Eles disseram que o app vai parar de funcionar no Nokia S40 no dia 31 de dezembro desse ano, e aí em 1º de fevereiro de 2020 vai chegar a vez de parar de funcionar nos Androids até a versão 2.3.7 e nos iPhones rodando também o iOS até a versão 7. Aí o Facebook aproveitou para avisar, né, que pode ser que alguns recursos parem de funcionar nesses aparelhos antes do prazo final, porque eles vão passar a desenvolver lá o WhatsApp e se levar em conta as plataformas que eles vão abandonar. Bom, e ainda sobre redes sociais, deixa eu comentar que ontem o Snapchat lançou oficialmente a SnapKit, que é a plataforma lá de desenvolvimento proprietário da empresa. Essa SnapKit é composta por diversas APIs que o pessoal vai poder usar para integrar os recursos do Snapchat direto lá nos próprios apps, e alguns deles são o Bitmoji, o SnapMap e a exibição até de uns conteúdos lá, tipo recurso Our Stories. Algumas das empresas que já adotaram umas APIs aí desse kit são o Patreon, o Tinder e o Postmates, e tem link aqui na descrição se você quiser dar uma espiada na coisa toda. E agora o assunto é o app da Liga Espanhola de Futebol, que reconheceu que está usando o microfone do celular do pessoal como um recurso de espionagem. O que rola é que o app fica de olho no GPS do aparelho e quando o usuário entra num bar, por exemplo, ele liga o microfone lá do dispositivo. Ele faz isso para tentar identificar se naquele bar está passando algum jogo da Liga Espanhola e em seguida o sistema checa lá se esse bar está em dia com o pagamento da licença para poder transmitir o jogo. Essa admissão, né, de espionagem surgiu como resultado lá da implementação do GDPR na Europa, e agora que o app assumiu que está espionando, ele vai ser investigado pela agência espanhola que lida lá com proteção de dados da galera. E enquanto isso, no Google, a empresa lançou oficialmente ontem o App Maker e anunciou que ele vai passar a fazer parte dos pacotes de Suite Business e Enterprise. Esse App Maker facilita o desenvolvimento de aplicativos empresariais e disponibiliza lá formas de montar o aplicativo, mesmo que a pessoa não tenha muita intimidade com programação. E quem também vai passar a fazer parte da G Suite em breve, né, o aplicativo Google Tasks, que foi reformulado não faz muito tempo. Na verdade, né, ele já fazia parte do G Suite, mas a partir de 28 de junho, o Tasks vai passar a oferecer integração nativa lá com o resto do pacote. Então vai dar para arrastar lá alguma coisa do Gmail ou do Keep, por exemplo, né, para criar um lembrete no Tasks, e a coisa toda vai ganhar um cadastro automático lá no calendário com detalhes tipo prazo, alertas e por aí vai. E ainda sobre o Google, parece que eles resolveram mexer um pouquinho lá no funcionamento daquele recurso que vai sugerir para o usuário fazer alguma outra coisa quando já fizer um tempo, né, que ele tá lá só vendo vídeos no YouTube. Esse lembrete de vida, como eu chamei aqui, né, um recurso que eles anunciaram no mês passado, eles disseram na época que o usuário ia conseguir definir lá se ia querer que esse alerta aparecesse depois de 15, 30, 60, 90 ou 180 minutos assistindo ao YouTube. Aí, eis que agora o Google resolveu mexer um pouquinho nesse recurso e passou a deixar a pessoa customizar um pouco mais lá a frequência desse lembrete. Agora ele consegue escolher qualquer prazo lá, com intervalos de 5 em 5 minutos, o que é mais útil, né, do que aquelas opções fechadas que tinham pensado inicialmente. E, por último, sobre a empresa, ela começou a testar com algumas pessoas uma fonte nova lá nos resultados de busca. Essa fonte é a Google Sans, e ela é uma espécie de variação lá da Product Sans que eles estão usando nos logotipos dos produtos deles. Por enquanto, os resultados com a Google Sans estão aparecendo só para algumas pessoas no mobile, e caso você queira ver como ficam os resultados com essa fonte nova, tem link aqui na descrição. E falando no Google em mobile, deixa eu comentar que a Samsung começou a distribuir o Android Oreo 8.0 para o Galaxy Note 8 aqui no Brasil. Na verdade, né, a Samsung tinha confirmado essa informação na segunda-feira, e ela disse que a distribuição desse update também inclui as correções de segurança do Android, só que até o mês de abril. E ainda sobre a Samsung, ela anunciou ontem lá o Chromebook Plus V2. Ele tem uma tela sensível ao toque de 12,2 polegadas, vem com 32 GB de espaço, tem um processador Intel ao invés do ARM da primeira geração e ganhou uma câmera frontal que tem 1 megapixel. O Chromebook Plus V2 vai ser lançado nos Estados Unidos, né, no dia 24 de junho e vai chegar custando $500. Bom, e agora o assunto é a Sony, que mostrou que não tá muito preocupada com a reação negativa lá do pessoal, né? Porque ela tá bloqueando o crossplay do Fortnite com o PS4 e o Nintendo Switch. O que rola é que o Fortnite deixa o pessoal usar o mesmo perfil pra jogar lá em tudo quanto é plataforma, então você cria uma conta só e usa no celular, no computador, no Xbox e aí a partir dessa semana, né? Também lá no Nintendo Switch. O problema é que a Sony não quer liberar o crossplay entre o PS4 e o Switch, que é claro, né? Que tá incomodando muita gente. Aí, eis que agora, né? Depois de uns dias de silêncio e de polêmica, a Sony resolveu se manifestar, mas ela deu um depoimento tão vazio que parece coisa de político, né? De tão frustrante também. Ela falou que tá sempre disposta a ouvir, aberta a ouvir o que a comunidade do PlayStation tem a dizer, e aproveitou para afirmar que o PS4 vendeu já 79 milhões de unidades ao redor do mundo, que não tem nada a ver com essa história. Ela disse também que oferece crossplay entre PCs, Macs, iOS e Android, mas não mencionou diretamente a polêmica envolvendo o bloqueio ao Switch, nem se pretende reverter essa limitação em Brasil. E enquanto isso, na Apple, ela atualizou ontem a Switch iWork pro iOS e trouxe uns recursos bem bacanas. O principal deles é que agora dá pra gravar, editar e reproduzir áudio direto lá no Pages, no Keynote e no Numbers, e ela aproveitou também, né, pra finalmente levar o recurso de Slide Mestre lá pro Keynote e lançar as Smart Annotations, que servem pra seguir um conteúdo sinalizado mesmo quando o documento tá sendo editado. Então, se alguém circular uma palavra lá no Pages, por exemplo, esse círculo vai se mover junto com a palavra caso o texto seja editado, que facilita, né? Bastante, inclusive na parte da revisão. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Microsoft, que pode estar pensando em lançar um sistema para concorrer com o Amazon Go, que é aquele mini mercado da Amazon, né, que não tem boca de caixa, tudo automático. Lá o pessoal entra no mercado, pega o que precisa e vai embora, e o sistema inteligente lá do mercado reconhece o que a pessoa pegou e cobra lá na conta dela depois. Aí, eis que agora, né, a Reuters falou que a Microsoft está conversando com o Walmart para desenvolver um sistema parecido, mas ela disse que os detalhes a respeito desse projeto são meio escassos por enquanto. Ela reportou que é bem possível que o sensor do Kinect tenha um papel importante nessa coisa toda e que a Microsoft também está testando a ideia de colocar câmeras lá nos carrinhos do supermercado para ajudar no reconhecimento automático dos produtos que o pessoal está pensando em comprar. A Reuters disse ainda que, além do Walmart, a Microsoft está conversando com algumas outras redes varejistas ao redor do mundo, o que indica que ela está com pressa, né, para tentar expandir esse sistema uma vez que ele seja lançado oficialmente. Isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Fazer parte da Z Suite do Zugol.